Glórias a Deus.
Amém.
Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz,
amém.
O Alfa, o Ômega, aquele que era, que é e há de vir, o Verbo, a rocha, a brilhante estrela da manhã.
Amém.
O Senhor é bom, o Senhor tem nos guardado e nos protegido. Se você se detiver no seu dia, buscando sinais de Deus, você vai ver vários. Você vai ver atos grandes, atos pequenos. É possível ver a manifestação da glória de Deus através das nossas vidas e nas nossas vidas. Essa semana, em especial, nós vivemos um momento especial dentro da nossa igreja, em que o pai do Felipe, o irmão André, ele estava padecendo por muitas dores, aparentemente uma hérnia de disco, ou uma ou duas, não sei, e ele estava travado. E ele tinha que fazer uma ressonância, e não conseguia fazer ressonância. E aí eu mandei uma mensagenzinha no grupo, e nós fomos atendidos através da vida de um irmão. E ele, algo que era impossível de fazer, algo que era um valor acima da sua possibilidade, foi feita hoje para a glória e honra do nome do Senhor. Ontem foi feita a ressonância, já está marcado. Inclusive o retorno, já foi colocada toda a família dentro de um programa que eu não conhecia do governo de saúde na família, e ele está contente, e é manifestação de Deus. Deus, ele ouve as orações, simplesmente desta maneira. A titia estava com aquela grande dificuldade, ontem nós chegamos, eu cheguei lá no hospital, e aí a hora que a doutora pediu os exames, que ela olhou a anemia dela, estava uma anemia, segundo ela, lá no grau dela lá, que 8 é UTI, e ela estava com 8.1, e o rim dela estava muito fraco por causa de falta de ingestão de líquidos, e também havia a possibilidade de uma trombose devido ao problema dos rins. E aí hoje foi feito o exame, não tem nada, entendeu? Ontem à noite passei com ela, e ela, a doutora falou assim, você não quer colocar uma fralda, né? Eu falei, não, deixa assim que eu quero ver, né? Quantas vezes esse soro vai fazer o efeito nela para ver se esse rim está funcionando ou não, e foi até demais, entendeu? E aí nós levantamos acho que umas 3-4 vezes na noite, e eu glorifico a Deus, inclusive pelo xixi. A gente tem que glorificar a Deus por todas as coisas. Temos que reconhecer o Senhor em todas as coisas. Nós tivemos hoje pela manhã, conforme o Sebastião falou, um momento de comunhão, em que nós pudemos ouvir uma palavra através do presbítero Sebastião, abençoado a respeito da a função do pai dentro da família. Nós temos que entender que cada um tem o seu papel. E quando os papéis eles são invertidos, o resultado é bagunça, é confusão. E a nossa sociedade, ela realmente mostra para nós o que está acontecendo nas famílias, dentro das igrejas, pelo que nós vemos aí. O que nós podemos fazer é continuar orando, é continuar buscando ao Senhor, para que o Senhor, através da sua graça e da sua misericórdia, ele possa mudar os corações. Não há nada que se possa fazer de uma forma veemente, de braveza, e eu vou pegar e vai ser na marra. Não adianta. Tem que ser algo que é através do Espírito, a coisa vai acontecendo e naturalmente a coisa ela acontece. Nós vamos começar, se Deus assim o permitir, dia 25, uma classe de batismo com as crianças, tá? Nós estamos com mais ou menos 7 crianças, e é uma benção, entendeu? Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que ensinar o caminho para a criança quando ela é pequenininha, para que conforme ela for caminhando, mesmo que ela desvie, mesmo que ela tropece e caia, ela sabe o caminho. E aí, pelo Espírito, ela, naturalmente, em algum momento da vida, ela volta ao caminho correto. Amém? Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema fé em Cristo e responsabilidade humana. É um fator muito discutível nos dias de hoje, em que as pessoas elas procuram de toda forma e espécie se isentar das suas responsabilidades. Por um bom tempo, tanto eu como Rosângela andamos dentro de um caminho de batalha espiritual, que não é não são procedimentos bíblicos, em que basicamente a gente transferia a responsabilidade para entidades demoníacas de algo que era responsabilidade minha. Então, se a pessoa ela era sem vergonha e tivesse com adulterando, eu falava que ele estava influenciado pela polagira. Se a pessoa ela tem problema com álcool, é o Zé Pilinter. E assim vai, se dando uma série de entidades. Eu sou irado, né? É o demônio da ira, você nem dá nome para isso. E as pessoas elas se isentam de uma cura, de um tratamento, exatamente porque há essa influência espiritual em que ninguém pode, mas na verdade nós temos uma responsabilidade. Vivemos em um misto entre tudo é responsabilidade de Deus. Tem um grupo de pessoas que fala, tudo é Deus. Deus faz, Deus se vira. E tem um outro grupo que diz, se não fizermos algo, nada acontece. É o outro lado extremo, em que você exclui a pessoa de Deus e você acha que só o homem faz alguma coisa. Interessante isso no nosso cristianismo, para não dizer triste. O Criador, em sua soberania, decidiu o como e quando. É atribuição dele. Ele decide como acontecem as coisas e quando acontecem as coisas. E nós apenas devemos nos sujeitar a isso, sempre dentro da vertente da responsabilidade. Não é eu me sentar e cruzar os braços. É fazer tudo que está ao seu alcance para você alcançar objetivos e metas e planos que você assim os tenha. Mas tudo está no controle do Senhor. Ele exige que nós assumamos a responsabilidade pelos nossos atos. Uma ação não exclui a outra. Não pela sua necessidade e nosso agir. Deus não precisa que você faça nada. Mas Ele exige que nós façamos isso. Nós fazemos por obediência. Versículo da semana passada, João 11:44. E aquele que tinha estado morto saiu com os pés e as mãos enfaixados e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes disse, desatai-o e deixai-o ir. Sabemos cumprir as nossas obrigações em nosso trabalho secular diário. Ninguém tem que nos lembrar de que a ausência ou a falta de eficiência pode nos acarretar um desconto no salário ou mesmo uma demissão. Deveríamos nos constranger a fazer o mesmo no que se refere ao reino dos céus. Cristo faz o impossível. A nós cabe fazer o que é possível. Sigamos o seu exemplo e busquemos a Deus enquanto se pode achar. Amém? A palavra de hoje tem como título Cristo e a dureza de coração. Como diria o Roberto Carlos, né? Dureza de coração. Nós já estamos em ambiente de culto. Como nós temos falado nos últimos cultos, não é hora de você mais, assim que, a menos que seja uma necessidade extrema, de você se movimentar, de você beber água, de você ir no banheiro. Não é momento mais. É momento de você prestar atenção na palavra. Porque nós temos várias partes da liturgia do culto. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós louvamos, nós falamos com Deus. Quando nós entregamos nossos dízimos e ofertas, nós demonstramos a Deus a nossa gratidão pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Mas Deus fala conosco através da palavra. Esse é o momento de você ouvir a voz do Senhor e eu peço que você o faça com reverência. Título da palavra, Cristo e a dureza de coração. Estamos caminhando para o fim do Evangelho de João. Quero convidar você mais uma vez a abrir. Estamos na reta final. Nesse primeiro bloco, trazendo uma pequena lembrança a você, que nós acabamos na semana passada. Lázaro esteve enfermo, foi enviado um recado a Jesus para que ele fosse acudir aquele que estava enfermo e que Jesus amava e que tinha amor por Cristo. Cristo demanda 3 dias. Quando chega lá, o homem já estava morto e enterrado. Conversa com Maria, conversa com Marta, pede para que retirem a pedra, ressuscita Lázaro e ordena: desatai-o e deixai-o ir. No finalzinho dessa passagem, algumas pessoas falaram: realmente ele é o Messias, porque as coisas que ele faz são referenciadas na própria palavra. Mas outros, em vez de glorificarem a Deus através daquele milagre, foram conversar, foram contar, foram fofocar para o grupo que mais perseguia Jesus, que eram os fariseus, e é onde nós estamos entrando nesta noite. Evangelho de João, capítulo 11, versos 44 em diante. Evangelho de João, capítulo 11, versos 44 em diante. Assim diz a palavra de Deus: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, e é a respeito desses que nós vamos começar a falar, outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Provavelmente eles não falaram apenas deste milagre, mas falaram de outros também que eles visualizaram. Verso 47. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, a saber, o santuário do Senhor, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, não, e que não venha a perecer toda a nação. Palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, Pai, nos colocamos na Tua presença para ouvir a Tua voz. A Tua palavra tem sido luz para os nossos caminhos, e lâmpada para os nossos pés. Quando a misericórdia dos homens falta, a Tua palavra é que nos sustenta. Quando as nossas lágrimas, Pai, correm pelos nossos rostos, Pai, perante as lutas e dificuldades, o Senhor é que seca as nossas lágrimas, Pai. Nós, Pai, somos carentes de ouvir o Senhor. Deveríamos ser como o salmista, que como a corça anseia pelas águas. Mas, Pai, nós, movidos pelo pecado, muitas vezes nós priorizamos coisas que não Te agradam ou que não são tão prioritárias assim. Colocamos o nosso coração nesta noite, Pai, e pedimos que o Senhor não nos puna, Pai, segundo as nossas ações, segundo os nossos pensamentos. Mas pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo nos dê o Espírito de entendimento, para que nós possamos crescer, para que nós possamos ser transformados, e que rios de água viva fluam através do nosso interior, e assim nós possamos alcançar outras vidas, Pai. Pai, grande privilégio estar aqui na presença dos Teus filhos e das Tuas filhas, seja de forma presencial, seja daqueles que ouvirão pela internet, Deus. Em mim não repousa nenhum conhecimento, nenhuma sabedoria. Eu dependo total e completamente do Senhor. Entrego a minha vida, entrego a minha voz, o meu pensamento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Cristo e a dureza de coração. A situação pós-milagre expõe a reação das autoridades de Israel ao fato de Lázaro ter ressuscitado. A comunicação de vida e liberdade do homem torna-se intolerável para o sistema do poder religioso, que não pode fazer isso. Eles racionalizam sua hostilidade contra Jesus com o pretexto de um bem nacional, e as pessoas, de uma forma natural e normal, fazem isso. Talvez não no âmbito tão grande, mas também no âmbito pessoal. Olha, eu faço tal coisa por causa disso. Eu ajo desta maneira por causa desta situação. E sempre nós vamos transferindo a nossa responsabilidade para outras pessoas, para outras situações. Aqueles homens procuraram um pretexto de um bem maior nacional. O sumo sacerdote propõe uma solução: sacrificar um homem em benefício do povo. O Sinédrio, ao decidir matar Jesus, se opõe à vida que ele oferece, preferindo um sistema de poder que leva à morte. As trevas, mais uma vez, vão tentar apagar a luz. As trevas sempre fizeram isso. As trevas continuam fazendo na igreja e continuam fazendo na minha vida e na sua vida. Tudo que o mal puder fazer para te calar, para fazer com que você pare ou pelo menos reduza a marcha, ele vai fazer. Porque ele sabe que a punição dele, a sentença dele já está decretada há muito tempo, não vai ser mudada e ela é eterna. Então, nós conhecemos da soberania de Deus, mas sabemos também que a ação de Satanás, ela é real. A ação do mundo, ela é real. E aí esse título, Cristo e a dureza de coração, ela fala de uma nação de Israel. Fala de fariseus que eram sacerdotes, que eram pessoas veementes no estudo da palavra, mas também fala de pessoas como Paulo, como pessoas como Felipe, como de Cláudio e todos nós. Pessoas que ouvem a palavra de Deus e muitas vezes endurecem o coração com o objetivo de continuar caminhando no mesmo caminho porque é mais cômodo. Quando eu penso em dureza, eu imagino diamante. Apesar que o ser humano ele vive criando substâncias sintéticas, e eu não sei se há algo mais duro que o diamante, mas dentro de um contexto natural nós temos o diamante como algo mais duro, algo que inclusive serve para cortar vidro, serve para cortar outros materiais. Porque você consegue pegar uma chapa de madeira ou uma chapa de ferro e você consegue cortá-la com a ferramenta adequada. Nem que seja uma guilhotina daquelas industriais, daquela pancada, pá! Mas o vidro, se você der uma pancada, você estilhaça ele, você quebra. Mas com o diamante você consegue cortar e cortar na forma que você quer. Essa dureza, no sentido de recepção da palavra, é extremamente cancerígena ao nosso cristianismo. Porque impede, de certa forma, que Deus ele execute de uma maneira mais rápida o seu mover no nosso coração, porque nós nos atemos a pressupostos antigos. E é isso que está acontecendo dentro dessa história que nós estamos dando continuidade. O primeiro versículo que nós vamos trabalhar, de 4, são João 11:47. Então os principais sacerdotes, em algumas bíblias falam, os principais sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o Sinédrio e disseram: o que faremos? Uma vez que este homem está realizando muitos sinais. Eles veem a ação de Cristo. E muito mais do que um discurso, muito mais do que um diálogo, são acontecimentos pontuais com muitas testemunhas que não pode ser questionado. Os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram então uma sessão do Sinédrio, e nós já explicamos que Sinédrio é um ajuntamento de aproximadamente 70 pessoas que regiam Israel. Vou falar um pouquinho mais a respeito dele. Os fariseus por si mesmos não podiam tomar uma atitude judicial definitiva. O organismo judicial supremo do país era o Sinédrio. Quem constituía o Sinédrio? Eram eleições diretas? Eram eleições indiretas? Não. Havia um poder dominante que era o Império Romano, e o Império Romano falava assim: eu quero tal pessoa. Se aquela pessoa desenvolvesse um bom serviço, ele poderia ser sumo sacerdote por mais tempo ou menos tempo. E aí você vai ver que este, na sequência do texto, vai falar sobre a figura de Caifás, a figura de Anás, que eram pessoas que assumiam sacerdote, às vezes, apenas em um tempo. Caifás, ele era o sacerdote naquele ano, naquele momento. O organismo judicial supremo no país era o Sinédrio, que sob a autoridade romana, controlava todos os negócios judaicos internos. Era simultaneamente um poder judiciário, executivo e legislativo. Executivo na figura do seu sumo sacerdote. E considerava-se que toda essa autoridade, ela não vinha de Roma, não vinha do imperador ou do governador, mas vinha de Deus. Nos dias de Jesus, os membros do Sinédrio eram, na sua grande maioria, sumos sacerdotes. E parece que é estranho, porque se é sumo, é o maior, como é que tem vários maiores? Exatamente pelo sistema de política que acontecia. Não eram pessoas que eram levantadas pelo Senhor, mas eram pessoas que eram levantadas dentro de uma situação política. E como hoje um presidente, ele é presidente depois que acaba o mandato, ou ele é deposto, a gente tem tido essa frequência nos últimos 10, 15 anos, pessoas, presidentes sendo depostos, eles passam a fazer parte de um rol de pessoas chamada presidentes. Então, mesmo que uma pessoa tenha acabado o seu mandato, ou tenha acabado, tenha sido tirado do cargo, ele continua sendo chamado de presidente, presidente fulano. Ele assume aquele cargo e aquilo fica com ele ad eterno, inclusive uma série de benefícios. E isso acontecia também dentro da região de onde Jesus estava. Nos dias de Jesus, os membros do Sinédrio eram dominados pelos sumos sacerdotes. Os fariseus também faziam parte, eram uma minoria, mas era uma minoria muito influente. Quem era o restante dos seus membros? Anciãos, pessoas mais idosas, com mais sabedoria, e também pessoas influentes, pessoas que tinham muito domínio, pessoas que tinham alguma profissão que era de alcance mais nacional, ou que tinham muitas posses. E as pessoas, elas não eram talhadas segundo a vontade de Deus e segundo princípios dos homens, que é algo que nós vemos muitas vezes nas igrejas hoje. Ah, a pessoa vai trabalhar com crianças. Ah, é porque eu gosto de crianças. Não importa se ela tem conhecimento, não importa, nada disso. Aí ela vai ensinar a criança a pintar o Sansão, vai ensinar a criança a pintar o Golias, tal, e pouco ensinamento se dá. Entendendo que sim, as crianças têm um momento que elas têm que ser entretidas, tal, mas todo um processo. Mas se escolher uma pessoa em detrimento de um gosto ou uma vontade, é no mínimo algo errado. As pessoas, elas não podem exercer funções e cargos a partir do desejo, e sim da sua capacitação. Dentro do mercado de trabalho, não basta você querer ser um advogado, não basta você querer ser um médico, ou ser um professor, ou ser um militar, você tem que ter pré-requisitos, mas aqueles homens não tinham. É a segunda vez que João observa a força do grupo dos fariseus, capaz de movimentar todo o aparato do poder. São os mesmos dois grupos que deram ordem. Lá em João capítulo 7, quando nós ministramos, bem bastante tempo atrás, em João 7:32, os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para os prender, mas quem tinha força para gerar esse mover inicial eram os fariseus. Uns e outros, sacerdotes e fariseus, passam por representantes de Deus. Os primeiros, pelo seu cargo, eram definidos sacerdotes ou sumos sacerdotes. E no caso dos fariseus, por causa do seu conhecimento. Quando você conhece algum assunto de qualquer área, você fica com um certo poder. As pessoas, por favor, Luli, tá? As pessoas, elas que detêm conhecimento, elas usam deste conhecimento para pressionar, para macular, para extorquir outras pessoas que têm menos conhecimento. O ser humano sempre fez isso e naquele tempo não era diferente. Eles acham impossível contestar que Jesus está realizando muitos sinais. Não tem mais como, passou desse momento. Não adianta mais chegar e falar assim, olha, ele não está fazendo, ou isso não veio de Deus. Não tem como mais, não tem como mais. Especialmente após a vergonha que sofreram em sua conversa com o cego de nascença que havia sido curado lá em João capítulo 9. Se você se lembra, quando o homem foi curado, ele foi uma série de vezes contestado, tentaram contestar os pais, o pai fala assim, olha, não precisa perguntar para mim, pergunta para ele que ele tem idade. E aí quando aquele homem pela terceira, quarta vez é questionado, ele olha para aquelas autoridades e fala, por que vocês estão me perguntando de novo? Eu já falei uma, eu já falei duas, já falei três, será que vocês estão querendo ser discípulo deles? Aquele homem sem conhecimento, iletrado, ele fala na autoridade do Espírito Santo de Deus. E constrange aqueles homens. Eles ficaram envergonhados e sem palavras. E agora, depois da ressurreição pública de Lázaro, o que dizer? Mas isso não os leva a reavaliar a sua atitude em relação a Jesus, e nós entramos literalmente no tema dureza de coração. Dureza de coração. Aqueles homens, eles reconhecem que os sinais são de Deus. Eles não têm como contestar. Eles veem essas coisas e falam assim, não, eu não vou falar que é, mas eu também não vou dizer que não é. Mas o coração deles está tão duro, em cima dos conceitos que eles têm, em cima daquilo que eles acreditam como sendo verdade, sabendo que a mudança de comportamento deles vai gerar uma série de mudanças dentro da vida deles, eles preferem tampar os ouvidos. É uma ceninha, não sei se você já viu, que aparece três macaquinhos. Eu não falo, eu não ouço nada e eu não vejo nada. Aqueles homens têm o coração duro. Você não está agindo como eles? Eu conheço a vida de vocês um pouco e tenho caminhado já há algum tempo e eu tenho visto o coração de algumas pessoas amolecendo. Amolecendo. Tem uma igreja em que um amigo nosso congrega, em que ele tem lutado, ele tem trabalhado. E aí o que acontece é que com o passar do tempo, o Senhor ele vai trabalhando, trabalhando, trabalhando. Isso ele faz em autoridades, ele faz em cima de nações e ele faz também em corações como o meu e como o seu. Dia após dia, ele vai desconstruindo aquilo que ele sabe que é errado, mas que você construiu algumas vezes por sua defesa, porque você passou um momento de dificuldade, você passou um momento de dor, um momento de rejeição. Um dia dos pais como esse é um dia que muitas vezes traz esse sentimento aos corações. As pessoas, elas não tiveram este pai. E aí o que acontece é que os seus corações, eles são feridos. E nós acabamos por levantar barreiras em volta do nosso coração para que a gente possa continuar vivendo. Só que, temporalmente, essa dor ela volta a doer, e volta a doer, e volta a doer. São eles, os judeus, que tinham perguntado a Jesus no templo se ele era o Messias? João 10, 24. Abre aí, capítulo João, capítulo 10. Nós vamos ler três versículos. Só três versículos. João 10, 24. É bom que você não esquece como folhear a Bíblia. João 10, 24. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Essas pessoas são as mesmas pessoas que estão em João capítulo 11, iniciando esse questionamento. Tinham querido apedrejá-lo como sendo homem que se fazia Deus, João 10, 33. Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Jesus apelara às suas obras, João 10, 38. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Só que tanto em João 10 como em João 11 o coração deles está endurecido. Eles mesmos os chamam de sinais. Mas ainda que aponte para uma realidade divina, o círculo de poder nega-se a reconhecê-lo por causa da dureza de coração. Os nossos pressupostos são barreiras tremendas a vencer. Lembro que certa vez, ainda em batalha espiritual, na minha vida pregressa com a minha esposa, e a gente estava fazendo uma ministração, e aí o rapaz, ele falou assim: pastor, o que o senhor está falando, eu acredito. Mas é difícil para mim. Eu gostaria que o senhor criasse uma outra forma de falar isso. Porque do jeito que o senhor fala, eu vou ser obrigado a reconhecer que meu pai estava errado. Eu tenho que reconhecer que a minha mãe estava errada, que o meu vovô estava errado, que o religioso que me ensinou e tanto cuidou de mim estava errado. E eu tenho dificuldade com isso. Esses pressupostos nas nossas vidas, eles existem e são reais. E nós temos que lidar com eles. Aqueles homens dão-se perfeitamente conta de que tais ações não procedem de homem. Mas isso não conta para eles, pois buscam somente o seu próprio interesse. E aí me vem à mente agora a saída do povo de Israel do Egito, em que Moisés, ele é comissionado, ele vai na presença de Faraó, e cada milagre que Moisés fazia, o Faraó reproduzia através dos seus feiticeiros. Reproduz o primeiro, cobra, reproduz o segundo, água em sangue, e vai reproduzindo até que chega um ponto em que aqueles homens falam assim: epa! Agora é dedo de Deus. Não há como nós fazermos. E aí o Senhor continua desenvolvendo todo aquele sistema de libertação versus pragas, mostrando quem é Deus. Mas aqueles homens, eles continuam com o coração endurecido. Eles têm que neutralizar a atividade de Jesus, mesmo que isso signifique tentar impedir o plano de Deus. Como é duro isso para um cristão? Como é duro isso para um cristão? Para os ímpios é normal. Quando a gente vê os homossexuais defendendo a sua bandeira, eles não estão preocupados se você pensa que isso é correto ou errado segundo a Bíblia. Eles só querem que você aceite e bata palmas. Pedofilia, liberação de psicotrópicos com a maconha, eles não estão preocupados. Eles querem simplesmente, de alguma maneira, calar essa voz. Mas eles querem calar essa voz não porque eles não têm liberdade para, e sim porque eles se sentem acusados. A sua presença incomoda. A sua presença incomoda. Quando eu vejo um casalzinho assim, que nem o Felipe, a Rayane e a Helena, novinho, entendeu? É um casal que, para a sociedade, é um casal que é fora dos padrões que eles acreditam. E isso choca eles. Como que um homem pode ser feliz com uma mulher? Como que uma mulher pode ser feliz estando em casa? Como uma mulher pode ser feliz tendo um filho? Não, eu acho que os parâmetros são outros. Eu acho que, como tem um desenho, eu não cheguei a assistir, não, mas quem assistiu me contou, que foi ver um desenho dos Incríveis 2. A Claudinha viu, acho que foi a Claudinha que comentou. Não sei, alguém comentou comigo. Em que o pai, ele fica em casa, trabalhando, entendeu? E ele faz tudo o que tem que fazer. E não é nenhum demérito, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a esposa, ela assume uma posição de que ela que manda, ela que controla, ela que resolve, e ele fica lá, e eu não vi o filme, não posso falar mais, nem que eu soubesse, não posso fazer uma... Como é que é a... Uma, hã? Dá um spoiler, entendeu, do filme, ou seja, falar qual que é o acontecimento todo do filme. Também não me interessa isso. Mas o que acontece é, as pessoas, elas endurecem os seus corações em cima dos pressupostos que eles defendem, sem querer abrir a mente para ver, será que está certo ou será que está errado? João 11:48. Se o deixarmos continuar assim ainda o grupo de sacerdotes ou sumos sacerdotes, se o deixarmos continuar assim, todos crerão nele.
Glória a Deus.
Se o povo não calar a nossa voz, as pessoas vão começar a crer. As pessoas vão começar a crer. Se o deixarmos continuar assim, todos crerão nele. Depois disso virão os romanos e destruirão o santuário e a nação. Olha a desculpa que eles jogam. Eles expressam seu medo de que as expectativas messiânicas populares atinjam picos de agitação tamanha que mesmo sem o aval, mesmo sem a aceitação de Jesus, vem uma grande revolta e quando isso acontecesse, Roma olha e fala assim, eles estão se rebelando contra as autoridades que nós constituímos, então vamos para cima dele, vamos matar e vamos destruir. Apesar de parecer uma preocupação genuína, eles são movidos pelas suas próprias posições de poder e de prestígio, e nós já tratamos isso em alguns textos de João, por exemplo, aquele texto lá da quando Jesus ele pega o chicote, que a Bíblia chama de arrozag, não sei porque chama de um nome tão feio assim, né? Mas é chicote, entendeu? Ele pega o chicote, sai dando tal e jogando as coisas no chão, em que a gente vê ali, naquele momento nós discorremos a respeito de como que era a política daquilo, em que as pessoas elas vendiam a possibilidade da pessoa estar ali vendendo os animais, não era qualquer pessoa que vendia, tinham animais que eram defeituosos, que eram vendia mais barato, mas as pombinhas, que eram animais que eram usados para sacrifício das pessoas mais carentes e mais pobres, tinham um preço mais elevado, então eles estavam impedindo aquelas pessoas de oferecer uma adoração ao Senhor. Em uma série de contextos que nós trabalhamos, e tudo isso segundo a política, segundo a vontade. O cofre está baixo, levanta a moeda de comércio, porque você não podia comprar com real, com dólar, com euro, não. Você tinha que comprar com a moeda do templo. E eles definiam qual que era a taxa de câmbio vigente, segundo a vontade deles. Aqueles homens não queriam que os seus poderes políticos, religiosos e financeiros fossem abalados. Apesar de ser uma preocupação genuína, eles são movidos pelas próprias posições de poder e de prestígio. E eu fiz uma pequena observaçãozinha aqui dizendo, os pastores e a política. Será que pastores são chamados para a política? Será que um cargo como de pastor, que é o embaixador de Deus, Deus ele vai tirar uma pessoa que ele talhou e trabalhou naquela pessoa por toda uma época, todo um tempo, para depois colocar a pessoa numa posição abaixo? É estranho para mim isso. É estranho você visualizar pessoas que realmente foram chamadas por Deus, a gente vai chegar à conclusão, é que não foram chamadas por Deus. Simplesmente estão ali no âmbito de poder, de domínio, de manutenção financeira, e aí se lançam para a política porque aquilo já não é mais suficiente para os seus egos e eles precisam, de alguma maneira, receber mais um título. Não cabe mais títulos, então eu tenho que colocar senador, deputado, presidente, vereador, o que quer que seja. E aí a pessoa, covardemente, além de abandonar o chamado primaz dela, ela ainda continua pastoreando a igreja e sendo político, não faz bem nenhuma coisa nem outra. Dureza de coração. Dureza de coração. Algo que ocorre semelhantemente com os discípulos de João Batista. Isso não ocorre somente dentro de um âmbito de pessoas que aparentemente não são religiosas. João capítulo 3, verso 26. E foram ter com João e lhe disseram. Quem foram ter? Os discípulos de João. Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Que versículo sem nexo! Aqueles homens chamam João Batista de mestre e falam, mestre, o que o senhor já falou, que quem era Jesus, que ele é o Messias, que o senhor não é digno de desamarrar as sandálias, que quando foi ser batizado, você não era digno de batizar? Está chamando as pessoas estão indo para ele, olha, mas não foi o que o mestre deles ensinou? Por que eles estão achando ruim? Porque eles queriam continuar sendo discípulos de um mestre que era o top, o mega, o super, o blaster. Para eles, os sinais de Jesus representam uma ameaça ao seu poder e temem que todos passem para ele reconhecendo os seus sinais e não tem como isso não ocorrer. A adesão do povo a Jesus significaria o fim do seu domínio e eles buscam justificação para a sua oposição e a encontram no campo político. Se a gente permitir, Roma vai vir aqui e vai destruir tudo. Eles construíram o seu sistema de domínio e vão conservá-lo, custe o que custar. Isso acontece no meio eclesiástico de monte. Quando as pessoas se levantam para perguntar, eu acho que isso está errado. Maldição! Você se levantou contra o ungido de Deus. E as pessoas, com a sua fé ainda sendo alicerçada, se constrangem. Ficam atemorizadas. Alguns entram em depressão. Já contei esse assunto de uma pessoa que congregava conosco, que era culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite. E se você falta um culto, você é amaldiçoado, porque você não está na bênção, não está na presença de Deus. E aí quando aquela pessoa saiu da igreja, a pastora falou para ela assim: você está debaixo de maldição, você vai morrer, você vai voltar rastejando. Para alguns, esse tipo de discurso é uma piada. Felipe ouviu isso. Deu risada. Mas há pessoas que estão abaladas por isso. E tem o seu emocional abalado, o seu espiritual abalado, e às vezes nunca mais se recuperam de palavras como essa. João 11, 49 e 50, os nossos dois últimos versículos. Caifás, porém, que era sumo sacerdote naquele ano, eu já expliquei para você que ele tinha sido colocado lá pelo Império Romano, disse: vós não compreendeis nada. Não vedes que é melhor que um só homem morra pelo povo e não pereça a nação toda? Olha como eu sou bonzinho, eu estou dando uma saída. Antes que pereça toda a nação, vamos tentar matar um só? Presidindo o Sinédrio estava Caifás, que era naquele ano sumo sacerdote. Ele tinha sido nomeado pelo prefeito romano Valério Gratos, era um homem que coordenava aquela região. Seu sogro era Anás, que ocupou o cargo antes dele e que teve um mandato longo após ele. Lucas 3:2. Sendo sumo sacerdote, não se perdia a patente. Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E aí todo o chamado de João Batista. Caifás, sendo sumo sacerdote naquele ano, entra em cena e age como chefe do povo e que preside o conselho. O líder exerce a sua função propondo uma saída. Corta brutalmente a discussão daqueles homens e fala: não vedes? Vocês não estão enxergando? Vocês são cegos? Com isso, lhes invoca a ameaça da sua própria ruína. Quem estava preocupado era Caifás, mas era com o quê? O seu domínio. Porque se o povo se rebela, os romanos iam falar: ele não é um bom sacerdote. Vamos tirar ele, vamos tirar os poderes dele, vamos tirar o salário dele, vamos tirar os bens dele. Com isso, lhes invoca a ameaça de sua própria ruína. Recorda-lhes que é a sua autoridade que está em jogo e assim ganha sua vontade e seu voto. A frase de Caifás, que um só homem morra pelo povo e que não pereça a nação inteira, não é nova. Não é nova. 1 Samuel capítulo 17, verso 1, 2 e 3 diz: disse ainda Aitófel, era o conselheiro de Davi, e Absalão, seu filho, que estava querendo tomar o poder: deixa-me escolher 12 mil homens e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele. Fere o pastor e as ovelhas fogem. Matarei apenas o rei, farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar, assim todo o povo estará em paz. Importa morrer um ao invés de toda a nação. Mesma coisa. Esse texto continua transparecendo o fundo messiânico em que se move a perseguição a Jesus, o Messias, o novo Davi. Que a morte daquele homem fosse salvação para o povo era precisamente o desígnio de Deus. O que Caifás não está sabendo é que ele está sendo um instrumento de Deus. Caifás, filho do cão, está sendo um instrumento de Deus. O que ele está propagando é o quê? O cumprimento do plano de Deus. Todo mundo que tentar, de alguma maneira, bloquear o plano de Deus, ajuda. Quando você olha a ação dessa turba homossexual, drogas, pedofilia, apesar de os nossos olhos não conseguirem ver, apesar de a gente só ver o barco indo para as pedras, plano de Deus. Você olha para a tua vida, olha para a tua saúde, olha para as dificuldades emocionais, sociais, financeiras e vai acabar. Plano de Deus. Vai ser interessante. No dia do Senhor. Hoje não, hoje dói. Hoje dói, né, Dilene? Dói, né? Tadinha, dói, né? Dói bastante. Eu vejo os olhos lindos lacrimejando, entendeu? Dói bastante, mas no dia do Senhor, a gente vai olhar e falar assim, ah, foi por isso? Foi esse o resultado? E aí nós vamos com todo o amor olhar para Deus e falar assim, obrigado, Senhor. Por aquela dor? Obrigado, Senhor. Lembrando sempre que há responsabilidades humanas. Há responsabilidades humanas. Homens maus podem ser instrumentos de Deus e o são, independente de querer ou não querer. Na frase de Caifás, contrapõe-se dois termos, povo e nação. Povo é o conjunto de pessoas com as quais Deus estabelece sua aliança e que por este fato se constituem povo de Deus. Povo de Deus não é instituição, igreja cristã, semente de vida, ou igreja católica, ou igreja presbiteriana, ou igreja batista. Povo de Deus são as pessoas que, dentro da igreja, são verdadeiros adoradores. Pessoas que querem, apesar das lutas e dificuldades, mudança de comportamento. Êxodo 19, 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, Deus não faz aliança com igrejas, mas Ele faz com pessoas, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Todas as pessoas que Ele escolheu são dEle. Ninguém pode tirar você das mãos do Senhor.
Glória a Deus.
Mais do que aquele homem, aquela ilustração que o cara coloca o sorrisal na mão e ele pula na piscina e ele nada toda aquela piscina olímpica, quando chega do outro lado lá, está sequinho. Mais do que isso, o Senhor, Ele não permite que nenhum dos filhos dele se esvaiam nos meios dos dedos, independente da dificuldade. Comentávamos hoje, não sei se foi antes do culto, em algum desses momentos aí, em que quando a luta aparece, Deus, Ele traz a resposta. Tenho vivido isso. Se você tivesse chegado 15 minutos antes, você também tinha ouvido testemunhos disso, em que Deus, Ele fala, mas eu tenho certeza que na sua vida Deus também responde. Nação, porém, designa o povo judeu, enquanto se diferencia dos outros por sua organização. Nação está ligada ao templo e é governada pelos sumos sacerdotes. E aí nós estamos falando de estruturas organizacionais que Deus não tem nada com isso. Nada com isso. Deus, Ele não está alinhado com organizações. Deus não está alinhado com instituições ou com nações. Mas Ele está alinhado com pessoas. Com pessoas com corações. Cristo não morreu por nações. Cristo nasceu por pessoas. Fazendo com que um homem morra pelo povo, ele quer salvar a nação, ou seja, ele quer impedir que desmorone o sistema religioso em que ele exerce a autoridade plena. Segundo a vontade de Deus, Jesus morreu, mas a nação pereceu de qualquer forma. O desígnio de Deus continuou acontecendo. Aquele homem quis matar Cristo para que a nação não perecesse, mas quando foi 70 anos depois de Cristo, aquela cidade acabou. Acabou. A justiça é sacrificada à conveniência. Uma pergunta para você. Os fins justificam os meios? Será que você pode fazer qualquer coisa em detrimento de algo que você acha que é certo? Nenhum momento na Bíblia a palavra de Deus fala disso. em que você pode agir de uma forma errada para chegar em uma ação certa. Mas e se? Não tem mais e se com o Senhor? Não tem. As Escrituras, elas são muito claras. Então nós temos que segui-las ou não segui-las. Ou nós seguimos a arca do Senhor, ou nós seguimos o trio elétrico lá da Daniela Mercury. Não tem como você fazer as duas coisas. Os fins não justificam os meios. Quando Caifás afirma que Jesus deve morrer pelo povo, ele está usando uma linguagem sacrificial, nunca no sentido cristão, mas que Jesus devia ser consagrado à morte, sacrificado como um bode expiatório para poupar a nação e os seus líderes. Você conhece a verdade. Cristo, ele não morreu por esse fim. Ele morreu primeiramente para glorificar a Deus através do cumprimento das Escrituras e também para que eu e você tivéssemos uma oportunidade, uma chance de estarmos na presença do Deus vivo. Essa é a nossa esperança. A esperança é que esse coração seu, duro como diamante, ele vai ser quebrantado por alguém que fez o próprio diamante. Você pode até achar que o teu coração ele é duro demais e ele não pode, não vai ser alcançado. Aquela pessoa, aquela situação, mas está presente perante você, não eu, mas perante você, Deus, que ele é maior do que a situação que você vive. Ele é mais forte do que o maior dos lutadores. Ele é mais rico do que a maior das dívidas. Ele é mais duro do que qualquer diamante. Ele é suficiente para curar qualquer enfermidade, mais do que qualquer ato da medicina. Quero convidar você a curvar a sua cabeça. Senhor Jesus, eu peco. Faça com que nunca me deixe de entristecer por causa disso. Que eu nunca esteja contente comigo mesmo. Nunca imagine que a minha situação ela é suficiente. Peço ao Senhor que o Senhor mate a minha inveja, governe a minha língua, esmague o meu eu. Dá-me a graça de ser santo, bondoso, gentil, puro, pacífico, de viver para Ti e não para mim mesmo, de imitar as Tuas palavras, os Teus atos, o Teu espírito, de ser transformado à Tua semelhança, de ser consagrado totalmente a Ti, de viver inteiramente para a Tua glória. Livra-me do apego às coisas impuras, de associações erradas, da predominância das más paixões, da profunda contrição, sinceridade, coração buscador, que eu me achegue a Ti. Lance-me sobre Ti, que eu confie em Ti, que eu clame a Ti, que eu seja liberto por Ti. Ó Deus, Todo Eterno, ajuda-me a compreender que todas as coisas são sombras, mas que Tu és a substância. Todas as coisas são areias movediça, mas Tu és a rocha. Todas as coisas estão mudando, mas Tu és a âncora. Todas as coisas são ignorância, mas Tu és sabedoria. Se a minha vida deve ser um vaso em meio ao fogo ardente, que assim seja, mas assenta-te, Pai, a boca da fornalha, quando eu pecar voluntária, grave e angustiadamente, em graça retire a minha tristeza e conceda-me o perdão. Remova, Pai, o meu pano de saco e me vista com a Tua beleza. Silencie os meus suspiros e encha minha boca de cânticos de alegria e ações de graça e hinos de louvor, que eu seja visto, por onde eu for, como a um cristão. Oramos, Pai, a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.